93,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Excelsior da Bahia apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Rádio Excelsior. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80, uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Excelsior da Bahia. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
5:39, estamos de volta com nossa notícia. Sou João Tran e agora ao meu lado já recebo o presidente da Companhia de Transporte da Bahia, CTB, Heracila Fuente. Muito bom ter você aqui, que alegria, viu, falar de coisa boa, o VLT.
Boa tarde, João, estamos aqui junto com as pessoas que te seguem e escutam o programa. Estamos à disposição para falar de um empreendimento que está revolucionando a cidade, e em especial o subúrbio ferroviário e a região da Cidade Baixa da nossa cidade.
E a gente precisa de outros modais. A gente fala tanto de uma dependência do ônibus, debatemos constantemente isso, e chega o VLT com outra oportunidade que já está nas ruas, né? Quem quiser usar, já pode utilizar o VLT.
Hoje já temos 20 mil pessoas que já embarcaram nesses últimos 14 dias. Nós, a pedido da própria comunidade, né? Nós estamos falando de um momento de embarque e operação assistida, em que todo e qualquer lugar do mundo começa com um nível de oferta de horários e de traçado menores, né? E a gente está realizando isso com todo cuidado para que as pessoas também otimizem, se acostumem com esse novo modal, que é um modal com algumas peculiaridades do ponto de vista de acesso, de coisas até prosaicas. Eu não canso de repetir, o trem do metrô e os ônibus, eles abrem automaticamente a porta. Aqui você aperta um botãozinho e ela para abrir. Então a gente educa as pessoas, mas já são hoje 20 mil trabalhadores. Inclusive aqui vai um abraço ao Padre Tony, da comunidade lá da Santa Luzia, da igreja que nós temos lá, que a gente tem o maior carinho e respeito. Então, um grande abraço a ele aí, certamente já foi uma das pessoas que foi transportadas durante esse tempo.
Que bom, que bom. Então, a população vai aos poucos conhecendo, utilizando esse modal. Falou de 20 mil viagens, 20 mil pessoas ou viagens já foram?
20 mil pessoas já.
Olha, que bom, que bom. Começou quando as viagens?
Nós começamos faz mais ou menos umas duas semanas. Uhum. E nós estamos com um índice, hoje nós temos nesse de comércio, que começa ali no Terminal Náutico, passando pelo Instituto Cacau, o Hospital da Marinha, Ferry Boat, Feira de São Joaquim, chega na calçada, e da calçada saímos, passando pela Baixa dos Cal, Santa Luzia, Pedreira, Voluntários da Pátria e Lobato, e daqui da calçada até Lobato nós estamos com essa em operação. De lá a gente vai em frente, passando pela União, Ponte São João. Nós temos ali uma parada que a gente denomina como a Parada das Marisqueiras, onde é o terminal final ali daquela região do São João do Cabrito. Depois nós temos o Mercado São Brás, ali vai ter uma parada chamada Antônia Garcia e um memorial em favor e homenageando essa socióloga afrodescendente que é Antônia Garcia. E vamos embora até Itacaranha, passando por Escada, Periperi, Pari, Piri, São João. Durante todo esse traçado, nós estamos com mais de 70% de execução física já realizada, com mais de 26 quilômetros de trilha instalado, em termos de via dupla, algo em torno de 13 quilômetros. São 20 ao total, né, em termos de, sendo que 4 em via singela e os outros 16 em via dupla. Então, esse trecho, logo, logo, em 2027, nós vamos estar finalizando ele todo.
Então, até o início do próximo ano, perspectiva de ampliações, né, nesse trecho aí.
Até de ampliações de atividade de operação assistida. Nós vamos finalizar esse trecho em 2027, até o último semestre de 27, ou até um pouco antes, mas nosso planejamento é esse. Já no trecho 2, que é de Paripe em direção até Águas Claras pela duplicação do Estrado d'Erba, a gente já entregou a duplicação do Estrado d'Erba.
Sim, que é importante isso, ali, inclusive.
Que antes, se você fazia uma viagem no horário de pico, em 40 minutos dali até o Hospital do Subúrbio, quem tivesse que ir até o Hospital do Subúrbio, tendo ter acesso pela Rua das Pedrinhas, ali, e o que ocorre? Hoje a pessoa se desloca em 7 minutos. Ele sai da duplicação e ele passa por uma obra de arte extremamente valiosa do ponto de vista de chegada no Hospital do Subúrbio, que é uma passagem inferior. Você mergulha o automóvel, passa reto e vai direto ao Hospital do Subúrbio. Com 8 quilômetros de passeio, 4 a 5 quilômetros de ciclovia e de duplicação até o Hospital do Subúrbio, nós estamos falando aí de 5 quilômetros. Então, se você for hoje tanto na Baixa do Fiscal em direção a Lobato, com urbanização e iluminação, bem como nessa duplicação da Estrada do d'Erba, as pessoas retomaram o espaço público. Isso quer dizer, elas já estão se exercitando, elas já estão tendo entretenimento. No Lobato, estão vendo o mar com a ponte já em algum momento que a gente faz. E a gente fez no 2 de julho e a gente fez no jogo da Copa do Brasil, a gente iluminou de forma comemorativa.
Legal.
E lá na Estrada do d'Erba, você tem iluminação, as pessoas estão andando de bicicleta, estão caminhando. O que deu vida, isso demonstra o quê? Que nós estamos ocupando a cidade com pessoas de bem, evitando e diminuindo as questões relacionadas à intensidade de violência e aspereza entre o ser humano.
Então tem muita coisa vindo aí, nós estamos conversando sobre o VLT. Para você que está chegando agora, Fique conosco. Heracila Fuente está aqui, ele é presidente da CTB, a Companhia de Transportes do Estado da Bahia, falando dessas próximas etapas. Tem previsão já de quantas pessoas devem utilizar o VLT e o preço da passagem futura, que hoje está nessa fase de testes, sim, mas em dado momento vai chegar essa hora.
Vai chegar essa hora, nós já estamos com a modelagem em fase final, discutindo com a Secretaria da Fazenda, que é uma secretaria importante para determinar qual é o nível. Veja, todo e qualquer nível de transporte de massas com grande carregamento, hoje não se paga, senão os valores seriam altos. Uhum. Já no metrô, a gente entra com um nível de subsídio a esse modal elevado. O Estado arca de forma muito significativa com os investimentos para custear o nível de tarifário que a gente realiza. O governador determinou, o governador Jerome tem sido muito nessa revolução da dinâmica, nesse traçado que vai até Piatã, em que muda a cidade. É uma região que 4/5 das pessoas têm dificuldade em renda. Então, o que nós vamos fazer é criar condições e estressar um modelo para que a tarifa ou mesmo qualquer atividade econômica faça o reconhecimento desse público para que ele possa ingressar e ele possa usufruir de conforto, de comodidade. Por quê? Porque toda e qualquer atividade hoje de mobilidade, ele não tem mais tão somente a origem da empregabilidade. Ele vai para outros aspectos. Então, mobilidade hoje é um elemento já feito por sociólogos e estudiosos da área de saúde, é um elemento indispensável para que a pessoa possa se inserir na atividade e melhorar a vida dessas pessoas. E a gente, quando fez isso, então a gente está em fase final para que a gente tenha uma tarifa extremamente atrativa para o trabalhador, para as pessoas que moram ali. Além do mais, a gente precisa que essas pessoas possam, a partir do uso do trem, elas possam acessar esses mecanismos que a gente está fazendo para além do trem. O mercado de São Brás, que vai unificar e vai dotar uma culinária coloquial com uma alta culinária que a gente quer fazer lá, naquelas antigas ruínas. Já estamos com 40% daquelas ruínas em edificação. Além do mais, para você que é atento, a gente fez um evento do skate park, hoje é o maior skate park do Brasil, ali em Periperi. A gente abriu 1 quilômetro de praia ali, a pessoa, quando realizava, João, ele andava no fundo da casa do vizinho. Então ele não tinha praia. Hoje ele tem uma testada de 1 quilômetro ali em Periperi, em Praia Grande, o que é extremamente valioso. E hoje as pessoas, nós temos vários destinos de entretenimento e vários destinos de lazer que as pessoas de Piatã, de Pituba ou da Barra irão para lá, como também as pessoas de cá se integrarão às ofertas de entretenimento que se tem em outros lugares da cidade. Então, o que a gente está fazendo é unificar, organizar todas as atividades que hoje o subúrbio tem, que há mais de 50 anos não tem um investimento dessa grandeza, ou seja, não estamos inserindo o trabalhador, os moradores do subúrbio ferroviário da Cidade Baixa para uma nova escalada de sonho, para uma nova escalada de investimento em que a cidade olhe como o subúrbio como protagonista. E isso haveria de ser sempre um roteiro, porque nós estamos falando de uma Bahia linda. Todos Santos é um lugar mais lindo, é um dos lugares mais lindos do planeta.
Verdade. Não é nem de Salvador, é do planeta. Muito bem dito. Você, inclusive, comentou, né, desses estudos que estão acontecendo, mas hoje deve ter a tarifa zero até quando nesse momento?
A tarifa zero vai até onde a gente tiver estendido ao máximo para a compreensão e habitualidade das pessoas. Por exemplo, a próxima que a gente tem em direção ao subúrbio é lá em plataforma na Parada das Marisqueiras. Ali ainda vai necessitar com que aquele grupo de pessoas se habitualizem. E também um destino. Nesse sentido, nós vamos continuar. Quando nós tivermos com esse trecho mais avançado para a atividade Paripe e já próximos da interligação relacionados à integração com o metrô, e pode ser que a gente espere a integração do metrô, a gente verifique se a gente antecipa para uma operação, aí sim, já discutido com a Secretaria da Fazenda e com o governador Jerônimo. Então, o governador Jerônimo tem colocado sempre, vamos sempre com tranquilidade e ofertar. Evidente que se qualquer atividade tarifária exigiria no plano de negócio de uma atividade privada, arrecadação. No nosso caso, nós não estamos olhando num primeiro momento isso. Nós estamos olhando com todo o cuidado para que uma criança, um idoso, um adulto possa ter a necessidade de conhecimento, até para ele conhecer o destino dele, o traçado dele, o horário dele, para que ele verifique se aquele momento ele está dentro das condições para ele, o deslocamento dele do trabalho. Quando nós tivermos essa evolução e esse destino, esse gosto, essa habitualidade, ao longo do tempo vai aumentar o número de pessoas, ao mesmo tempo vai aumentar o número de extensão. A gente imagina que se a gente conseguisse ter, pelo menos, calçada até Águas Claras, no primeira situação de conexão direta com o metrô, seria o melhor dos mundos para essa operação. A gente vai avaliar na própria medida do que a gente conseguir alcançar na obra. Se você se der conta, nós já estamos saindo do Hospital do Subúrbio em direção ao que a gente chama da localidade ali de uma passagem, de uma comunicação em Moema. São mais 1 quilômetro e alguma coisa. E mais lá num viaduto que a gente tem. Então, a gente já está avançando no lote 2 para ele encontrar o lote 1. E se a gente já fez uma outra coisa que é muito legal, já esse final de semana, a gente já instalou ali já na 29 de março. As primeiras placas já estão instalado 100 metros, somando as duas vias, 200 metros de via permanente, já com aquela situação rumo à orla, unificando a orla do Atlântico até a Baía de Todos Santos.
Maravilha, minha gente. Nós estamos falando sobre o VLT, viu? Tem restinho de programa, fique aí com a gente, pode me dar suas dúvidas também. É papo importante sobre modernização, que chegou também no ano eleitoral, e a oposição utiliza desse fator, coloca também nesses postos, critica o tamanho que tem hoje do VLT e a demora de chegar a esse instrumento. Sim. Como é que você percebe também essa utilização, né? Um ano como esse, que tudo é tenso nessa polarização, o VLT, que é uma grande modernização, também é alvo, né?
Eu acho que todas as críticas, em termos de época eleitoral, são do jogo eleitoral, são da envergadura de cada processo e de cada time, né? O governador Jerônimo tem se empenhado, por mais que possa se dizer, e aqui não fica uma crítica, e aqui nós estamos falando de caracterizar a virtude desse governo. A virtude desse governo é que em 25 meses, numa obra metroferroviária, se entregou uma operação de 4 quilômetros. Isso em nenhum lugar do Brasil ocorreu. Além disso, nós estamos fazendo melhorias para a cidade de grande envergadura. Nós fizemos quase 1 quilômetro de drenagem da Rua Voluntários da Pátria até o Lobato, onde ali, debaixo do viaduto da Suburbana, naquela região da rua Voluntários da Pátria, ali sempre tinha alagamento. Hoje não tem nenhum.
Verdade.
Nós estamos em fase final na Nilo Peçanha em direção à Baixa do Fiscal e já realizamos mais de 90% do investimento em drenagem de alta envergadura. Nós estamos falando de aduelas de 3,5 por 3,5, 7 metros. Além disso, nós já fizemos mais de 70% da drenagem ali do Largo da Calçada. Nesse exato momento, nós estamos fazendo a última travessia da Jequitaia em direção para o mar. Isso foi feito numa velocidade. Quando a gente começou a extensão da calçada, o projeto já tinha sido dado ordem de serviço em mais ou menos 12 meses. Nós fizemos isso em 12 meses. Nós fizemos aquela atividade da relação do trilho passando pelo Largo da Calçada, interrompemos o trânsito em menos de 30 dias, impensável em qualquer obra. Então, por mais que se possa se buscar caracterização lá, na minha opinião, é uma situação extremamente desvaliosa não verificar o nível de desempenho da obra e o nível de engrandecimento. As pessoas, em tão pouco espaço de tempo, nós temos urbanização em três lugares da cidade de forma assim bem, bem significativa. Santa Luzia, Lobato e lá nesse um quilômetro de praia. Quando é que isso ocorreu nessa velocidade no subúrbio? São mais de 50 anos, inclusive passado por governos municipais, que isso é de interesse municipal, e que isso nunca ocorreu. Além disso, do ponto de vista de entretenimento e de aspecto cultural, no centro da cidade, na localização do centro esportivo, nós temos a última etapa do Campeonato Nacional, foi feito há duas semanas atrás.
Parece de grandes nomes, inclusive, né?
Quando é que isso ia ocorrer numa velocidade de obra dessa, no empenho? O governador Jerônimo já investiu mais de 2 bilhões de reais em 25 meses. Isso demonstra verticalidade, obstinação e interesse para as pessoas num lugar que nunca teve um investimento nisso. E além disso, nós estamos levando isso que eu lhe falei: drenagem, urbanização, iluminação pública. A via, nós colocamos por a cada 30 metros tem uma iluminação. Essa iluminação de via ajuda e verifica a manter a segurança e o bem-estar das pessoas. Se você for lá nessa urbanização de Praia Grande, as pessoas caminham na tardinha e na noite. As crianças, num depoimento de recente, as crianças ficavam dentro de casa. Hoje no playground lá em Praia Grande estão fazendo, hoje no playground em Santa Luzia estão no playground, hoje no playground de Lobato. Então nós estamos levando. Então, com todo respeito às pessoas que questionam, elas deveriam era se colocar o seguinte, até verifiquei alguns vernáculos e jargões, né? Desde varal até algumas outras coisas de morosidade. Nós estamos tirando o conceito de subordinação, de ausência de utopia, de autoestima que estava faltando para essas pessoas. Hoje as pessoas estão sorrindo, estão com o ombro dizendo, nós queremos é mais, é mais, é mais. Então, a gente está muito satisfeito. O VLT é uma realidade e é uma realidade de muita envergadura e potência. Nós tínhamos antes uma operação de menos de 12 quilômetros. Antigamente. Hoje nós temos a possibilidade de ter ao fim e ao cabo, em 27, 28, mais de 44 quilômetros. Nós estamos licitando, para você ter uma ideia, 4 quilômetros da Baixa do Fiscal até a Estação Retiro, em que nós vamos resolver ali aquele alagamento ali na São Martim. E isso é assim, Adil, nós estamos fazendo mobilidade, estamos fazendo um enorme esforço, o maior investimento dos últimos anos numa obra só, dentro da cidade de Salvador.
Era assim, muito obrigado, viu, sucesso na operação e volte.
Eu que lhe agradeço, foi sempre ótimo aí falar com vocês, a gente falar principalmente desse desejo de pessoas de bem.
A gente vai ficando por aqui, viu, amanhã a gente volta com mais informação. Uma ótima noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Senhor, que eu permaneça em vosso amor. O amor vem de Deus. Deus é amor, nos diz São João. Estas palavras sintetizam a definição de Deus. É amor o Pai que enviou seu Filho unigênito ao mundo para que tivéssemos a vida por meio dele. É amor o Filho que deu a vida não só pelos amigos, mas também pelos inimigos. É amor o Espírito Santo, porque não faz distinção de pessoas e está impaciente para descer sobre todos os homens. O amor divino preveniu os homens sem nenhum mérito da parte deles. Nisto consiste o amor de São João. Não fomos nós que primeiro amamos a Deus. Ele nos amou primeiro. Sem o amor proveniente de Deus, que criou o homem do nada e depois o remiu do pecado, o homem jamais seria capaz de amar. Como a vida não vem da criatura, mas do Criador, assim o amor só provém de Deus, que é sua fonte única e infinita. Concluamos então, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos. Olhai, benigno Senhor, o vosso povo. Derramai sobre ele os dons do vosso Espírito, para crescermos sempre no amor da verdade e buscarmos, com o desejo e com as obras, a perfeita unidade de todos os cristãos. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
49.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem, já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, 6:10, 6:10, muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique, Igor Guimarães, desde cedinho também está acompanhando a gente, muito, muito, muito boa noite. Hoje é uma boa noite especial para você que está acompanhando a gente através do nosso canal do YouTube. Hoje, dia 20 de julho, 2026, Igor Guimarães, segunda-feira, estamos começando a semana, desejando uma semana próspera, uma semana de alegria, uma semana de oportunidade para todos, que seja uma semana próspera. Aqui estamos nós, 20 de julho. Será que nós temos alguma coisa para
tem alguma coisa de data comemorativa nessa data de hoje, mas vamos saber também com Igor Guimarães, que tem sempre aí essas informações sobre o mercado financeiro também, enfim, as coisas que acontecem. Daqui a pouco no programa, as melhores, nós vamos falar aqui as principais notícias do dia, muita coisa acontecendo, centro de convenções, antigo centro de convenções que foi vendido, falar do momento político, muita coisa acontecendo. Igor Guimarães, boa noite.
Boa noite, Luiz. Boa noite.
Você trocou o microfone, foi?
Não, que o que é dois, que você me pediu dois, isso.
Pone dois, agora sim, agora sim. Boa noite, Luiz, boa noite ao ouvinte da Cardio FM, 3114-3344, esse é o nosso WhatsApp. Nosso querido Luiz já fez questão de frisar para que você possa fazer sua participação aqui conosco. Bom, dia 20 de julho é o chamado de o Day After da Copa do Mundo, né? Maior evento mundial do futebol, terminou ontem, finalizou com a vitória da Espanha e, portanto, a Espanha é bicampeã mundial, tinha vencido em 2010, venceu a equipe da Argentina e aí foi uma festa muito grande que os espanhóis fizeram, mas foram só os espanhóis não, viu? Muita gente no mundo inteiro fez questão de festejar a vitória, mas exatamente por causa do próprio comportamento do argentino, né? Que fez aquele papelão na Copa do Mundo. Os jogadores, depois que o árbitro apitou o jogo, terminaram entrando em confusão, batendo nos espanhóis. Na hora da premiação da equipe espanhola, os argentinos viraram as costas para os espanhóis, exatamente para poder não vê-los recebendo as medalhas e levantando o troféu. Fora o comportamento da torcida também, que foi lamentável. Mas vamos lá, esse dia 20, dia do amigo, um abraço aí para todos, né? Aproveite e dê um abraço no seu amigo. Também dia nacional do biscoito e dia internacional do xadrez, né? A gente estava dando uma olhada ali, já que você comentou que a gente poderia falar do mercado financeiro, pois é, o dólar fechou com a cotação em R$5,11, o euro fechou com a cotação em R$5,84, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$656,13. Você que está agora com vontade de sair de casa, né? Para poder ir para o seu trabalho ou ir para algum local para se divertir, ou até você que está fazendo sentido inverso, saindo do trabalho para ir para casa, muita atenção aí nos principais corredores, tá? Afinal de contas, em alguns trechos está chovendo, né? Aqui na capital baiana, em alguns pontos, e tem a pista molhada, o fluxo muito alto de pessoas nesse exato momento, as pessoas saindo e estando no trânsito, então você tem uma atenção bem especial aí, o pessoal que está transitando pela Afrânio Peixoto, a suburbana, e sentido Paripe ou sentido Calçada, também movimentação muito grande, a Bonocô também está com uma movimentação muito grande, tanto no sentido Iguatemi quanto no sentido Fonte Nova, a Luiz Eduardo Magalhães também tem movimentação grande, a Luiziana Filho, Avenida Paralela, também com bastante movimentação. O importante é você ter uma atenção especial para conseguir chegar no seu destino, Luiz.
O diretor, roteirista e cineasta baiano Ricardo Spencer foi encontrado morto nesta segunda-feira em São Paulo, aos 49 anos. A informação foi confirmada por um familiar, a causa da morte não foi divulgada. Ricardo foi achado sem vida em um apartamento alugado por temporada no centro de São Paulo, sem sinais de violência. O caso foi registrado como morte suspeita no segundo distrito policial, que vai investigar o caso. O cineasta havia se mudado recentemente do Rio de Janeiro para São Paulo, onde se preparava para iniciar as filmagens de uma nova série para uma plataforma de streaming. Até a última atualização, não haviam sido divulgadas informações sobre velório e sepultamento. Neto da atriz e diretora Nilda Spencer, considerada uma das grandes referências do teatro baiano, Ricardo cresceu cercado pelas artes. Ainda criança, desenvolveu interesse pelo cinema e durante as visitas a videolocadoras, onde descobriu a paixão pela linguagem audiovisual. Formado em artes, o diretor se especializou em estética do cinema pela Universidade da Califórnia, Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória marcada pela atuação como diretor e roteirista. Antes de migrar para a dramaturgia, ganhou destaque na direção de videoclipes de artistas baianos, brasileiros e internacionais. Trabalhou com nomes como Rita Lee, Pitty, Criolo, Sandy, Emicida, Johnny,
Cachorro Grande, Vanguarda, além das cantoras, outros artistas nacionais e internacionais. Nos últimos 10 anos, Ricardo integrou as equipes de direção da TV Globo. Entre os projetos de Gil estão as séries Mr. Brown, Chipado, Segunda Chamada, Todas as Mulheres do Mundo, Amor e Sorte, Sim, Hollywood e Vermelho Sangue. Ele também integrou a equipe de direção da novela Segundo Sol, ambientada na Bahia. O trabalho em Segunda Chamada recebeu o prêmio de melhor série do ano da Associação Paulista de Críticos de Arte em 2020 e foi indicado ao prêmio internacional. Por meio da morte, a Secult lamentou a morte de Ricardo Spencer e destacou a trajetória profissional do cineasta. Então tá aí, o cineasta baiano que foi encontrado morto hoje na cidade de São Paulo. Ele que estava no Rio de Janeiro e veio para São Paulo para fazer umas filmagens e tal, ia produzir mais um material aí da sua longa carreira.
E o homem que foi flagrado fazendo ato obsceno dentro de uma academia num condomínio em Feira de Santana, ele terminou sendo identificado pela Polícia Civil. Trata-se do Pedro Henrique, ele tem 24 anos. O caso aconteceu na manhã de ontem, na Avenida Antônio Ribeiro Marques, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Pedro é morador do condomínio onde aconteceu o crime. Nas redes sociais, ele se identifica como educador físico e atende pelo apelido de El Pedrito. A senhora que aparece no vídeo, ela disse que no momento não percebeu o que ele fez, só tendo a oportunidade de saber o que tinha acontecido com ela exatamente depois que ela viu a filmagem, horas depois do ato obsceno praticado por esse jovem de 24 anos. É um absurdo.
O antigo centro de convenções da Bahia foi localizado ali no próximo do centro de convenções novo, né? O antigo está perto do novo.
É, pois é.
Aqui em Salvador. Foi arrematado pelo valor de 138,4 milhões no leilão que foi realizado hoje. Segundo a Secretaria da Administração, a Saeb, o licitante vencedor foi a Pilar Incorporação e Construção Imobiliária, a única empresa a apresentar lance do certame. O leilão foi realizado de forma híbrida, eletronicamente, por intermédio do site da Leiloeira Oficial e presencialmente no auditório do Espaço Center, que fica no mesmo prédio da Saeb, no centro administrativo. Conforme a pasta, o arrematante poderá pagar um montante em 10 parcelas mensais, com entrada de 5% à vista. O licitante vencedor terá o prazo máximo de 16 meses para realizar o desmonte do antigo CCB e a limpeza da área. A extensão total do imóvel leiloado é de 116 mil metros quadrados, excluída a área de preservação permanente. A venda do imóvel foi autorizada pela Lei Estadual 14.386, que foi aprovada pela AU. O valor do antigo CCB, ou do Centro de Convenções da Bahia, foi determinado por meio de laudo de avaliação emitido pela Caixa Econômica Federal e o certame para a venda do imóvel foi conduzido pela leiloeira. A sessão foi iniciada às 10 horas e em até 24 horas após a realização do certame, o licitante vencedor deverá realizar o pagamento de 5% sobre o valor do lance. A título de sinal por meio de depósito ou transferência bancária. Também pagará a comissão da leiloeira, correspondente a 1,5% do valor da arrematação do lote. Lembrando que será abatido desse valor, desses 138 milhões, o que está previsto entre 56 a 60 milhões de reais, que será o custo para desmontar, né, tirar toda aquela ferragem,
sim,
enfim.
Sim, sim.
Isso será abatido do valor do
do valor que foi
do valor total do
arrematado. Que arremataram, né?
Então aí é 138 menos 60, né? Aproximadamente.
Que é muita entulho para tirar, viu, cara? Mas muito mesmo. Olha, Maria Isabel Prado, de 21 anos, é investigada por suspeita de mandar matar o próprio pai. Ela está desaparecida após conseguir fugir de um sequestro praticado por criminosos. O caso, que envolve uma sequência de homicídios e atos de vingança, é investigado por policiais de São Paulo e também do Rio de Janeiro. As investigações, ou melhor, a investigação, começou no dia 16 de junho, quando Milton de Souza Prado, ele foi encontrado morto na fazenda onde trabalhava, na cidade de Franca, fica no interior paulista. Segundo a Polícia Civil, Maria Isabel teria contratado Guilherme Henrique Melo da Cruz e Rafael Vitor Silva Souza, para dar apenas um susto no pai, alegando que sofria maus tratos. No entanto, os dois teriam matado o Milton com golpes de madeira. Que coisa, né?
Imagine. Hoje, a dramaturgia, o cinema, o teatro, a área da cultura sofreu dois abalos, né? Já que teve a morte aí de dois baianos, né? Que teve o primeiro, ele teve esse em São Paulo, e mais cedo também o dramaturgo e diretor teatral e professor da UFBA, João Alberto Lima Santos, conhecido como João Santos, morreu ontem aos 47 anos. A informação foi divulgada pela Fundação Gregório de Matos. Reconhecido como um dos principais nomes das artes cênicas baianas, João Santos dirigiu espetáculos como Eu Te Amo Mesmo Assim, Pelo Telefone, Boca a Boca, Um Solo para Gregório, Revele-se e Paixão de Cristo. O dramaturgo lecionava na Escola de Teatro da UF e mantém o programa e também o programa de pós-graduação, onde contribuiu para a formação de artistas e pesquisadores. O trabalho do diretor foi reconhecido com 3 prêmios Braskem de teatro, além de outras indicações ao longo da carreira, consolidando seu nome como uma das principais referências da cena teatral baiana. Em nota, a Fundação Gregório de Matos prestou solidariedade aos familiares, amigos, alunos e colegas de profissão. Duas mortes significativas na área da cultura acontecendo aí entre ontem e hoje.
Pois é. Olha, uma mulher de 34 anos, ela foi presa no dia de hoje, suspeita de matar Márcio Ribeiro Silveira, de 47 anos, no bairro de Mandacaru, lá na cidade de Jequié. Jequié, aqui no sudoeste da Bahia, né? Ela também é investigada por tentar matar o atual companheiro, um homem de 57 anos. De acordo com a Polícia Civil, o homicídio aconteceu dia 28 de março desse ano, após uma discussão no estabelecimento comercial da vítima. A suspeita teria jogado solvente sobre o homem e em seguida ateado fogo utilizando um isqueiro. Márcio foi socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mês de maio.
Solvente inflamável?
É, sim. É? E muito.
A campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos em Salvador começou hoje e segue até o dia 31 de agosto. A ação terá mais de 90 postos de vacinação distribuídos pela cidade e equipes volantes para ampliar o acesso da população ao serviço. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, a abertura oficial da campanha aconteceu na Praça General Labatu, no bairro de Pirajá. A vacina será oferecida gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas, nas unidades de saúde participantes. Além disso, duplas de agentes de combate às endemias vão percorrer diversos bairros da capital das 8 à 1 da tarde para vacinar os animais. Também haverá postos de vacinação nos shoppings Bela Vista e Barra. A lista completa dos locais de imunização você encontra disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde. Podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade. Os animais que receberem a vacina pela primeira vez deverão tomar uma dose de reforço após 30 dias para completar o esquema vacinal. Segundo a diretora de Vigilância e Saúde, Andrea Salvador, a meta é imunizar 389.360 cães e gatos ao longo deste ano. A raiva é uma doença grave, mas pode ser evitada com um gesto simples: levar cães e gatos para vacinar todos os anos. Portanto, você aí que tem seus animais, é importante ter essa responsabilidade e levar o seu animal para vacinação, porque a vacinação vai evitar que esse animal venha a ter um problema muito mais sério, muito mais grave e terminar até morrendo.
Pois é. E um policial militar da Rondesp Atlântico foi baleado nas costas durante um confronto que aconteceu hoje pela manhã no bairro da Boca do Rio, aqui em Salvador. Após o confronto, o policial foi socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde passou por cirurgia. Segundo as informações preliminares, ele está consciente e seu estado de saúde é considerado estável. De acordo com as informações da Polícia Militar, a troca de tiros começou quando a guarnição da Rondesp Atlântico foi recebida a tiros por traficantes que atuam na região. Que coisa, hein?
A Fundação Cidade Mãe, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Infância e Juventude, está ampliando o cadastro de famílias acolhedoras para receber de forma provisória crianças e adolescentes em situação de risco, afastados do convívio familiar por medida protetiva determinada pela Justiça. As famílias cadastradas recebem acompanhamento psicossocial da Fundação Cidade Mãe antes, durante e após o período de acolhimento, além de orientação técnica ao longo de toda a participação no serviço. A presidente da Fundação Cidade Mãe, Isabela Almeida, disse que hoje tem uma necessidade de ampliar o número de famílias acolhedoras, que a sociedade precisa entender que ela pode ser parte, fazer a diferença, marcar uma geração, mudar para sempre a vida de uma pessoa. O serviço Família Acolhedora é apaixonante, tem um impacto muito grande na vida das crianças. Segundo a gestora, o acompanhamento às famílias acontece durante todas as etapas do acolhimento, inclusive com suporte psicológico para trabalhar o vínculo criado com a criança. A Fundação Cidade Mãe acompanha a família aí durante todo esse período. As famílias recebem acompanhamento psicológico, inclusive para poder trabalhar aí as questões relacionadas ao vínculo, além da possibilidade das famílias acolhedoras se tornarem madrinhas, de acordo com a permissão da família para a qual a criança será direcionada, seja família biológica ou adotiva. No final, quem ganha é a criança, com várias fontes de amor e cuidado.
A Polícia Rodoviária Federal informou que a pista da BR-324, naquele trecho do quilômetro 604, que é aquele trecho ali de Simão Filho, onde ficava a antiga sede da Polícia Rodoviária Federal, terminou sendo totalmente liberada na noite de ontem. A liberação ocorreu a partir das 9 da noite de ontem. Tá? O trecho estava parcialmente interditado desde o início de julho, quando a cratera se abriu na rodovia, provocando congestionamentos e mudança do fluxo no local. Então, você que estava evitando ir para a Feira de Santana e regiões, ou até buscando alternativas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho de Simão Filho já está liberado, e ali estava causando um engarrafamento, seu Luiz.
Estava terrível.
Um engarrafamento,
né?
Tremendo. As pessoas que estavam indo para Simão Filho estavam seguindo, subindo o acesso a Simão Filho através do núcleo habitacional Rubens Costa. Para lá por cima, pelo núcleo habitacional Rubens Costa, as pessoas estarem acessando o caminho para chegar em Simões Filho. Pelo menos está liberado, né? Isso é que é importante.
O líder do governo Bruno Reis, o Kiki Bispo, da Câmara de Vereadores, defendeu hoje o aprofundamento das investigações sobre a privatização da empresa Vale de Alimentos Eibal, responsável pela extinta rede Cesta do Povo. O parlamentar afirmou que a negociação realizada em 2018 não fecha conta e classificou como inaceitável o fato de o Estado continuar a pagar o passivo da empresa 8 anos depois da venda. A declaração ocorreu com base em dados do portal Transparência Bahia, que o governo do estado já desembolsou 92 milhões para quitar obrigações da antiga estatal, embora a empresa tenha sido vendida por apenas 15 milhões. Continuar pagando ainda o passivo, ele não vê isso como viável em negócio nenhum. Ele criticou o fato da Cesta do Povo, né, antiga Ebal, ter sido vendida por 15 milhões à época pelo então governador Rui Costa. E o passivo, que era em torno de 700 e poucos milhões, o governo do estado foi que ficou com essa dívida. E foi vendido para uma relação com o Banco Máxima, alguma coisa assim, alguém que era ligado ao banco.
O Banco Máxima chamava-se Máxima.
Máxima, para uma empresa que só tinha R$500 na abertura da sua razão social, tal, enfim, né? E que foi vendido por 15 milhões. E hoje se fala que está alçado algo em torno de, na época, 10 milhões de reais era que poderia ser vendido a Cesta, depois foi vendido por 15. E aí, agora, voltou à tona essa história, e aí está todo mundo comentando e falando sobre isso. Daqui a pouco a gente vai ter uma oportunidade de conversar também. Daqui a pouco está aqui o deputado Alden, Capitão Alden, que vai falar também com a gente sobre o momento político que a gente vai vivendo, falando projetos, muita coisa bacana. Agora está em recesso lá em Brasília. Vamos saber se vai sair mesmo essa escala
5x2, 6x1, 4x3, 3x3, 1x1, dentre outros assuntos que a gente considera importante saber dele também, porque que o Portal da Transferência recentemente informou que 1.800.000 reais, milhões, não se sabe das emendas parlamentares ou PIX ou alguma coisa dessa natureza, não se sabe para onde foi, para quem levou, aonde é que está, quem comprou, quem pagou.
Vamos ver se Alder sabe dizer isso para a gente.
Se ele sabe por onde foi parar, se ele tem notícias, né, de por que que a gente continua tendo esses problemas na hora de prestar contas, né? Muitos gostam muito de receber as emendas, receber esses valores, mas não quer prestar conta para a... Nem, não falo nem para a população, nem para quem de direito. Mas a gente volta já já.
FM conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo.